Sobre a unidade 5, eu recomendo a leitura da unidade 5 do nosso livro texto de ciência política, que trata da construção da democracia no Brasil. Se nós tomarmos, por exemplo, a história brasileira, história republicana brasileira, ou seja, desde 1889 aos dias atuais, algumas características são bastante permanentes na história política brasileira, bem frequentes. Há uma grande continuidade em alguns aspectos. Por exemplo, o patrimonialismo e o clientelismo. Patrimonialismo envolve a posse do poder público por parte de indivíduos ou grupos para satisfazer seus interesses particulares. Eles passam a considerar o poder público como sua propriedade e utilizam o poder público para benefício próprio. E entendem que não há nenhum problema nisso. Do patrimonialismo, muitas vezes, também se deriva o nepotismo. Nepotismo que é o favorecimento a parentes, familiares, amigos, e não a pessoas que tenham o mérito para ocupar aquele posto. Um exemplo disso foi, há muitos anos atrás, né, não vamos tomar exemplos recentes para não criar polêmica, vamos pegar exemplos mais antigos. Nos anos 90, se eu não me engano, ou na virada, no início dos 2000, havia o deputado Severino Cavalcante, que era presidente da Câmara dos Deputados, e ele foi perguntado por um jornalista da Folha de São Paulo, o que que ele achava, se ele achava certo empregar mais de 90 parentes em cargos públicos, familiares. E ele disse, ele respondeu que errado seria se ele, podendo, não ajudasse os seus familiares. Esse é um exemplo explícito, né? De nepotismo e patrimonialismo. E gera muitos problemas, porque quando você coloca pessoas que não têm qualificação em determinados cargos públicos, quem perde é a população, que não vai ter o serviço adequado e que pode estar colocando também no poder pessoas que utilizarão o poder para corrupção, para benefício privado e desvio de verbas públicas, né? Então, o dinheiro do contribuinte é queimado por pessoas que acreditam que o poder público é propriedade privada deles. É um problema grave da história do Brasil e bastante frequente. E que só recentemente tem sido combatido. Desde a Constituição de 88, instituições republicanas como o Ministério Público, Polícia Federal, diversos mecanismos internos dos órgãos públicos, como corregedorias, um arranjo institucional que foi criado e foi consolidado, tem permitido ao Brasil avançar no combate à corrupção e ao desvio de verba pública. Hoje, o Brasil foi considerado, semana passada, por uma instituição internacional de combate à corrupção, como o país que mais combate à corrupção hoje no mundo, né? Nós temos hoje um número muito grande de políticos poderosos e empresários presos em ações de combate à corrupção, como não apenas a Lava Jato, a mais famosa, mas diversas outras operações de combate à corrupção, né? Vocês sabem, vocês acompanham o noticiário, tem, né, o Marcelo Odebrecht, o governador. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, todos presos, né? Então, sim, tem os que não foram presos, tem os que estão soltos. Sim, sabemos disso. Mas é inegável que houve um avanço em comparação ao combate à corrupção no passado. No passado, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nenhum deles estaria preso. Podem ter certeza disso. Nenhum deles. Então, não é a situação perfeita? Não é a situação ideal? Claro que não. Não houve nenhum avanço? Também seria burrice dizer isso. Houve um avanço. O Brasil está tendo um avanço institucional e republicano em que está, pela primeira vez em sua história, consolidando instituições republicanas e uma forma permanente de combate à corrupção, que ainda está longe do ideal, mas avançou. Então, aquela característica bastante comum da política brasileira, o patrimonialismo e o clientelismo e o nepotismo, continuam existindo, mas vem perdendo influência nos últimos 10 anos, ou até mais, eu diria, a partir de 1988. Progressivamente, aos poucos. Outra característica da construção da democracia no Brasil é que ela, durante o século XX, foi bastante difícil. Nós tivemos alguns períodos autoritários de interrupção da experiência democrática no Brasil. Por exemplo, nos anos 30, Estado Novo. Em 1937, de 37 a 45, o Brasil viveu sob uma ditadura chamada de Estado Novo, em que Getúlio Vargas era o ditador, e os partidos foram proibidos, as eleições foram suspensas. Foi um regime autoritário e alguns consideram que poderia até ser qualificado de totalitário, com semelhanças com o fascismo italiano. Inclusive, a Carta del Lavoro da Itália, fascista, teria inspirado a criação da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, até hoje em vigência no Brasil. Havia perseguição à oposição, tortura de oposicionistas, mortes de oposicionistas. A ditadura Vargas acaba em 45, restabelece-se a democracia, mas é um período populista, de 45 a 64, marcado por grande instabilidade, em que alguns líderes se apoiam em uma ideologia trabalhista e nacionalista, seguindo a tradição do Vargas, e buscam apoio em sindicatos e movimentos sociais. E um outro lado de tendência mais liberal. O lado liberal, principal partido, era o UDN, o lado trabalhista, principal partido, era o PTB. Isso durante a democracia brasileira de 45 a 64. Durante esse período populista, houve um aumento da polarização política, né? Ou seja, da tensão entre esses dois lados. E os grupos de esquerda, alguns deles vinculados ao Partido Comunista, começaram a crescer, o que assustou as pessoas mais conservadoras, mais de direita, mais liberais, especialmente naquele contexto internacional da Guerra Fria, em que Estados Unidos disputava com a União Soviética a liderança do mundo. Então, uma série de motivos internacionais, a Guerra Fria, internos, os conflitos políticos entre a UDN e o PTB, o aumento das tensões, das greves, a inabilidade de João Goulart e antes dele de Jânio Quadros, diversos fatores levaram ao golpe militar de 64, que instaura outra ditadura no Brasil, desta vez de 64 a 85. Então, quer dizer, numa experiência democrática de 1889, vamos considerar a proclamação da República como o início disso, embora República Velha não seja o melhor exemplo de democracia, né? Mas considerando de 1889 até a atualidade, houve dois períodos grandes de ditadura. Então, foi uma experiência difícil e conflitiva de consolidação da democracia no Brasil. Hoje em dia, já temos uns bons anos de democracia em pleno vigor e funcionamento, todas aquelas características consideradas típicas da democracia liberal estão em plena vigência, como eleições periódicas, liberdade de expressão, reunião, opinião, religião, liberdade de imprensa, existe oposição, alternância, Todas as características formais e legais da democracia estão em plena vigência no Brasil, né? Então, por mais que algumas forças políticas procurem retratar o momento atual como um momento de risco à democracia, ou de risco ao Estado de Direito, ou de golpe, ou de fim da democracia, isso é apenas a interpretação de uma determinada corrente de opinião política vinculada a alguma preferência partidária, mas que não corresponde à realidade legal e institucional do Brasil atual, que, do ponto de vista formal, possui em vigência todas as características da democracia liberal e representativa. Outro ponto importante de destacar é, e fora esse panorama, né, geral, é que a Constituição de 88, ela ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Por quê? Ela foi a Constituição que procurou dar mais espaço aos direitos sociais. O grande ideal dos constituintes foi a criação de um estado de bem-estar social no Brasil. E o estado de bem-estar social, eu recomendo a vocês que leiam o texto do sociólogo Spink Anderson, As Três Formas do Estado de Bem-Estar Social, um texto fundamental para vocês, um texto fundamental para a prova, onde ele descreve o que é Estado de Bem-Estar Social e quais são os três tipos de Estado de Bem-Estar Social. Em resumo, o Estado de Bem-Estar Social é aquele que garante tipos mínimos de renda e direitos a todos os cidadãos. Direitos que são direitos civis, individuais, propriedade, igualdade jurídica, liberdades de, direitos políticos, de candidatar e de votar, e direitos sociais. Quais são? O direito à educação, o direito à saúde, o direito à previdência social e o direito à assistência social. Quando um Estado arrecada tributos na forma progressiva, pedindo mais para os mais ricos e menos para os que têm menos, e adquire um fundo público, uma quantidade de dinheiro grande e suficiente para garantir a oferta desses serviços públicos, desses direitos com qualidade a todos os cidadãos, temos um estado de bem-estar social. Hoje, os países, especialmente os países chamados do mundo desenvolvido, todos eles têm um estado de bem-estar social. Ou seja, saúde, alguma saúde pública, alguma previdência social pública, alguma educação pública, varia o nível, há diferenças na forma, há diferenças na qualidade, mas todos têm. E esses três direitos, civis, sociais e políticos, garantidos, oferecendo esses serviços à população, e esses serviços são sustentados por impostos cobrados da população. Se o modelo é mais social-democrata, há mais serviços públicos e uma carga tributária maior, e mais serviços públicos gratuitos oferecidos à população. Se o modelo é conservador, os benefícios públicos são um pouco mais restritos e se preserva diferenças de hierarquia na distribuição de alguns benefícios públicos. Enquanto que no modelo social-democrata, os benefícios são distribuídos de forma mais universal e igualitária. Por último, o modelo liberal de Estado de Bem-Estar Social é o mais restrito em oferta de serviços públicos gratuitos e universais. Geralmente, os estados de bem-estar de modelo liberal procuram oferecer serviços gratuitos apenas para os mais necessitados. Para os demais, ele se abstém de oferecer serviços gratuitos. Mas tem os direitos sociais também garantidos, apenas numa forma diferente, focalizada e numa quantidade menor. Por outro lado, o estado de bem-estar liberal tem uma carga tributária menor do que os outros dois modelos. Então existem esses três principais modelos de estado de bem-estar. A Constituição de 88 quis criar também um estado de bem-estar e tem elementos dos três modelos. O SUS, por exemplo, se parece com o modelo social-democrata porque pretende oferecer saúde de forma universal e gratuita. O Bolsa Família, por outro lado, tem mais a ver com o estado de bem-estar liberal porque é uma política pública voltada e focalizada nos mais pobres e não é, então, uma política universalista. É, leiam esse texto de Spin Anderson, é fundamental. É, outra característica que eu gostaria de destacar na democracia brasileira, no modelo desenhado a partir da Constituição de 88, é o grande peso que a Constituição procurou dar à descentralização. A descentralização política e administrativa. Leiam o artigo 18 da Constituição Federal, que divide os poderes, as esferas, né, municipal, estadual e federal, e regra isso. Por que, que a descentralização é importante? E por que foi importante para o Constituinte? Porque consideravam que haveria uma relação entre democracia e descentralização. Uma vez que democracia é governo do povo, é o governo em que o povo tem alguma influência, é preciso pensar aonde está o povo e onde ele pode influir. O povo vive no local, o povo vive no plano municipal. É mais fácil para ele influir e acompanhar políticas no plano local, onde ele está. É muito mais difícil para o cidadão comum acompanhar políticas no plano estadual ou nacional e, pior ainda, internacional. Isso está muito mais distante da realidade do cidadão comum. E estando mais distante da realidade, da fiscalização e do controle, quanto mais distante, mais difícil é a influência direta do cidadão. Portanto, se queremos mais democracia, temos que descentralizar o poder, ou seja, transferir a capacidade de tomar decisões para os planos estadual e local, ou seja, municipal. Porque é ali que está o cidadão, é ali que ele pode influir, e democracia envolve a capacidade do cidadão comum influenciar, de alguma forma, na política, que afeta o destino de todos. Então, a Constituição, em vez de centralizar tudo no plano federal, ela disse, por exemplo, que a educação pode ser, deve ser, a educação de ensino médio, responsabilidade estadual. A educação fundamental pode ser de responsabilidade municipal e estadual. Ou seja, o que eu estou querendo enfatizar? Distribuem responsabilidades para esferas diferentes e mais próximas dos cidadãos. Mas leiam com atenção esse artigo 18 da Constituição e procurem também pensar sobre exemplos práticos de como a descentralização funciona e é aplicada nos diferentes estados, como por exemplo aqui em Santa Catarina, em que a partir de 2003, no governo de Luiz Henrique da Silveira, do PMDB, se implantou um modelo de desenvolvimento regional descentralizado. Foram criadas naquele ano as Secretarias de Desenvolvimento Regional e o objetivo, né, os princípios que inspiraram, os princípios foram esses de que descentralização é mais democrática porque aproxima o governo do cidadão. O cidadão, no plano local, vai poder influir, opinar sobre o destino de uma política. Então, descentralização associada à democracia e à transparência. Se as decisões sobre o que fazer com uma determinada verba pública são discutidas publicamente no plano local, é mais difícil, em tese, que surjam esquemas de corrupção, porque a coisa está sendo discutida publicamente. Não é que é impossível, é mais difícil. Então é mais participativo e mais transparente, acreditavam os que formularam essa política. Essa política já tem muitos anos, né? Uma das nossas atividades é justamente que vocês investiguem como é que isso está, como funciona hoje a descentralização em Santa Catarina, quais são os prós e contras desta política, o que poderia melhorar. Então, peço que vocês reflitam sobre esse assunto, pesquisem isso para a atividade que eu passei para vocês. Porque essa atividade, ela ao mesmo tempo envolve uma pesquisa prática e envolve uma relação com a teoria democrática, ao refletir sobre a relação entre democracia e descentralização e como isso está materializado na Constituição e como foi implementado em diferentes estados. Então, por isso foi escolhido para a atividade essa pesquisa sobre a descentralização em Santa Catarina. E houve uma mudança importante em 2015, quando as secretarias de desenvolvimento regional foram transformadas em agências de desenvolvimento, regional. E também está na atividade, pedida solicitada, para vocês que pesquisem qual foi o impacto dessa mudança, o que mudou em 2015. Então, espero que com estas videoaulas vocês tenham tido a oportunidade de entrar em contato com alguns conceitos importantes do nosso programa de ensino em ciência política. Fiz referência a alguns temas da nossa apostila, fiz referência a questões que eventualmente poderei cobrar em provas e também, por fim, fiz referência a uma atividade que solicitei para vocês. O objetivo era apenas dar um panorama das nossas unidades que estão na nossa apostila e dos temas fundamentais. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Tudo de bom neste semestre que está se iniciando. Obrigado.